Ay, ay.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Gritando Baixo Podcast. O podcast feito pra você que espreme limão num copo e toma achando que vai fazer alguma diferença no seu sistema imunológico. Quem é você?
Ramiro e Cirilo.
E eu sou Lucas Pive e nós estamos prontos para começar o episódio 21 desse maravilhoso podcast, que só cresce.
Só cresce.
Nas avaliações.
Só cresce.
Esses dias eu vi uma lá no iTunes.
Você viu?
Sim.
O quê?
Era minha. Eu coloquei 5 estrelas e quando eu vi eu falei assim, nossa, será que alguém classificou? Aí eu lembrei que era minha.
Que era você mesmo.
Aí eu pensei, não, ainda ninguém ouve.
Mas fica aí, deixa, né? Para as pessoas que estão ouvindo irem lá no iTunes, no Spotify, no YouTube, dar o gostei, dar o joia, 5 estrelas, essas coisas aí.
Porque o iTunes ele permite isso e a Apple gosta dos podcasts que são bem classificados.
Uhum.
Então isso quer dizer que se você gosta desse podcast, ajuda a gente, faz isso. E se você não tiver um iPhone...
Tudo
que,
bem.
O que ele faz? Que ele
tudo
faz?
Bem, tudo bem, tudo bem.
Tudo
só
bem.
Só entra no iTunes.
Ou compra um iPhone pra classificar no iTunes.
Exatamente. Entra, classifica e vende.
Isso, classifica a gente e vende o seu iPhone.
Exato.
Escuta, eu quero falar sobre drogas.
De novo, Lucas.
De novo, eu tô passando muito mal. Eu tô passando muito mal. Não, é porque eu tenho sentido problemas pra dormir e eu sei que você toma uns negócios às vezes... Melatonina, não é?
Isso.
Me fala sobre isso.
Melatonina?
É.
Então, melatonina não é bem uma droga,
não,
né?
Não, eu sei que não é uma droga, mas é alguma coisa que você ingere. É tipo...
Isso, tá, beleza.
Tudo que não é... Você tem que entender que pra mim, tudo que não é natural do corpo humano é uma droga.
Chá, é uma droga.
Pode ser, é uma erva. Se melatonina fosse uma erva, eu falaria erva. Mas quando é um comprimido e quando tem propriedades químicas, pode ser uma droga, não é?
Pode.
Porque onde que você compra remédio?
Na farmácia.
Ai! Por que não drogaria? Você tá entendendo?
Entendi, é verdade, você tem razão.
É isso.
Então, beleza, melatonina. A melatonina...
Deixa eu só fazer uma pergunta.
Deixa.
Quando você vai numa farmácia e sai dela fazendo tudo o que o farmacêutico te receitou, é quando você vai numa farmácia de manipulação?
Exatamente isso.
Okay.
É exatamente
era
isso.
Só pra saber.
Ele te manipula a comprar o que ele quer que você compre.
E só pra fazer essa piada muito infame. Mas pode continuar.
Então, a primeira vez que eu tive contato com a melatonina foi por causa da Camila, minha namorada.
Claro.
E eu nunca tinha tomado melatonina antes.
Uhum.
E lá a gente comprou e eu não sabia, mas melatonina, muita gente toma. É, principalmente pessoas que têm problemas pra pegar no sono, mas não é o tipo de coisa que você ingere regularmente, a não ser que seja uma recomendação médica.
Sim.
A melatonina não é permitida no Brasil, né? Não é vendido aqui no Brasil, a não ser que você mande manipular. Mas nos Estados Unidos vende, tipo, em qualquer boteco.
Né?
É, uhum. Tipo isso. E aí tem várias versões, né? E a melatonina, na verdade, o nosso corpo produz a melatonina. Né? Nosso corpo produz, é o hormônio do sono, que você toma e esse hormônio, melatonina, induz que você pegue no sono com mais facilidade. Para que a gente ative no nosso corpo, você tem que estar num ambiente escuro. Então, se você quer dormir, você apaga a luz, fica quietinho, silêncio, seu corpo começa a produzir melatonina.
Sim.
E tem muita gente que tem que tomar, que é o caso de você comprar por fora, porque aí porque aí você não precisa passar por esse processo de ficar deitado, revirando de um lado pro outro. Uhum. Né? Você vai ingerir a melatonina, então... Vai naturalmente. É, dependendo, se você toma na dose errada, tem gente que tem um efeito contrário. Você toma, por exemplo, muito mais, tem gente que sonha tanto que acorda muitas vezes, dorme mal, entendeu? Porque a melatonina, ela induz um sono mais pesado. Tá. Então, você acaba sonhando mais. Eu, particularmente, quando eu tomava, eu não tenho mais. Acabou faz tempo. Quando eu tava com dificuldade pra dormir e eu tomava, a minha vinha 5 mg. O ideal é de 1 a 3, né? Pra quem tem nenhum problema sério, nada assim.
Sim.
E aí, às vezes, eu sonhava tanto, mano, que eu acordava. Mas, assim...
Entendi.
O efeito da melatonina é muito, muito, mas, assim, muito mais fraco do que um remédio que te dá sono, por exemplo.
Ah,
por exemplo,
dúvida.
Um relaxante muscular. Tem um monte de relaxante muscular que, mano, te derruba.
Que é droga pesada, assim, tipo morfina.
Tipo isso, A melatonina não faz nada disso. Se você tomar 5 comprimidos de melatonina e ficar no ambiente com a luz acesa, você não pega no sono.
Entendi.
Entendeu? Ela só funciona de uma forma... Ela só facilita que você pegue no sono.
Entendi. É, eu tô perguntando porque eu tenho várias coisas que eu uso pra dormir. Nenhuma delas é uma droga.
Uhum.
Eu uso o tampão de ouvido, todas as luzes apagadas, não olho no celular uma hora antes. Tem um travesseiro que suporta direito isso daqui, não fica, tipo, angulado minha cabeça, sabe?
Uhum.
Que tem o negócio certo aqui. E tô pra comprar um travesseiro daqueles terapêuticos.
Da NASA.
Da NASA.
Do Marcos Pontes.
Do Marcos Pontes, que flutua enquanto você tá dormindo. Isso. Não, brincadeira. É um tapete, ó. É um travesseiro diferente, que ele tem uma ondinha assim, e o lado dele acaba num vãozão. Porque tá. Se você quiser dormir assim com a mão embaixo, não tem mais travesseiro pra cá.
Entendi.
Enfim. Porque eu durmo mal.
Uhum.
Mas aí eu nunca ingeri nada. Nunca. Então eu tô pesquisando isso. Tipo, se floral é interessante pra esse tipo de coisa.
Ah, sim.
Ou se melatonina é interessante. Porque eu quero testar nos dias que eu tiver com alguma dificuldade. Porque eu quero voltar a dormir bem. Sabe? Coisa de hábitos.
Sim.
Coisa de melhorar os hábitos.
Sei. Não, eu sei que melatonina... melatonina não. Eu sei que floral ajuda também.
É.
Eu conheço muita gente que
toma... Eu dava floral pra minha cachorra.
Pra dormir?
Não, pra ela ser menos ansiosa. Quando a gente pegou ela logo no comecinho.
Sim. Ah, é bom. Tem muitos que são a base de maracujá, né? É. Tem um monte de coisa assim, né?
Sim. É um monte de flor prensada e maracujá.
É, tipo isso.
Dá pra fazer em casa, mas... Daria, mas a gente compra na farmácia de manipulação porque...
Você é manipulado.
Porque quando você vai na farmácia de manipulação, alguém te manipula.
Exatamente.
Mas você não tem mais, então.
O quê?
Esse negócio, você não toma
não
mais.
Não toma mais. Não.
E
porque
você...
acabou.
Mas tem diferença pra você? Você sente muita diferença?
Ah, não. Não muita, tipo... Assim, é porque eu já não tomava muito, né? Eu já tomava muito pouquinho, assim.
Uhum.
Então, eu só comecei a... E aí, quando acabou, não fez tanta diferença pra mim.
Entendi.
Mas, assim, uma coisa que eu sinto muito falta... Quer dizer, que eu acho que... Faz anos que eu não faço isso. É dormir 8 horas, mano.
Nossa, é exatamente o que
eu quero.
Eu
não sei o que é dormir 8 horas de sono.
Eu não sei também. Quando eu durmo 6 horas e eu acordo, eu já sinto ok.
Sim.
E eu não consigo dormir mais.
É porque o negócio do sono tem aquela teoria lá dos ciclos de sono, né?
Isso.
Que você, se você completa o ciclo, você tem chance de acordar bem. Mesmo que sejam 3 ciclos de 1 hora e meia, sei lá.
Isso.
O que daria 4 horas e meia de sono.
Uhum.
Agora, se você interrompe um ciclo, mesmo que seja o quinto ciclo, as chances de você acordar destruído são gigantes.
É por isso que sonecas são tão boas e as pessoas não sabem o porquê, né?
É
porque soneca não tem um horário pré-definido pra você acordar, né? Então
Sim.
você acorda com o seu corpo próprio.
É.
E o corpo acorda no final de um ciclo.
Sim.
Né? Ou você acorda de fato, ou você não acorda e vai e faz 5 mil ciclos. E toda soneca é maravilhosa.
Sim.
Né? Então fica aí a dica. Por que soneca é bom e dormir à noite não?
É, e tem inclusive alguns aplicativos que identificam isso, né? Do
isso.
ciclo. Você deixa ele perto de onde você dorme, né, na sua cama, do lado da sua cabeça. E aí, quando você tá num sono pesado, ou seja, você tá no meio de um ciclo, você não se mexe tanto.
Uhum.
E aí, vamos supor, você coloca lá pra despertar entre 6 e 7 horas da manhã. E aí, o despertador inteligente, ele percebe o horário que você começa a se mexer mais, que muito provavelmente é porque você acabou um ciclo.
Isso.
E te acorda
e
nesse melhor horário.
E o seu sono tá leve.
É, e te acorda nesse horário.
É, eu tinha ele antes de eu ter essa pulseira aqui.
Sim.
E eu não sei se a pulseira funciona com esses aplicativos mais.
É, eu não baixo, não. Tipo, eu tive, já usei, mas assim, hoje em dia eu tento não. Como eu não tenho que acordar muito cedo, eu simplesmente durmo.
Sim.
Eu nem coloco o despertador.
Você já viu aqueles que analisam o ronco?
Não.
Tem um que é aquele Pillow, que analisa o ronco, mano. Só que, se eu não me engano, é a versão paga dele. Por isso que eu nunca testei.
Mas, tipo, o que, que ele faz exatamente?
Ele ouve a noite inteira. Primeiro de tudo, esses aplicativos, o que, que eles fazem? Além de você ter que colocar ele na sua cama pra ver a movimentação,
uhum.
e ele reconhece quando você tá num sono leve, porque você tá se movimentando, ele te ouve durante a noite. Então, se você fala alguma coisa ou se você ronca um ronco muito diferente, ele grava e você consegue ver no dia seguinte, mano.
Caramba, que bizarro,
Não é
mano.
Incrível?
Sim.
Teve um dia que eu descobri, mano, que eu roubei um banco.
Mano, o que eu lembrei?
Se a história fosse essa, né?
Enquanto você tava contando... Ô, caceta,
quase,
mano.
Quase foi abaixo.
Sabe um bagulho que eu lembrei agora que você tava falando sobre gravar à noite?
Aham. Uhum.
A vez que a gente foi pra chácara do Carlos em Mairinque, você falou
Sim.
que eu tava roncando muito, mano.
Nossa,
e eu não
mano.
Ronco, velho. Juro, eu não
Nossa.
Ronco.
Nossa, assim, foi uma coisa que não tinha. Eu não conseguia acordar o Ramires pisando nas costas dele. Eu tava, faz
que
a imagem,
isso,
eu tava num beliche em cima, o Ramiro estava embaixo de mim, mas não embaixo no beliche, do lado da cama do beliche.
Tava na diagonal.
Então eu olhava pra ele e eu precisava que ele acordava, porque eu não conseguia descer da cama. Eu queria ir no banheiro. E eu, tipo, achando num mundo maravilhoso da minha cabeça que o Ramirez ia acordar e ia me dar uma licença e eu ia conseguir descer, entendeu?
Sim.
Caso contrário, eu ia ter que pisar em alguma parte do seu corpo. Mas, mano, eu tentei tanta coisa, tanta coisa. Eu te mandei mensagem no celular. Eu liguei, eu acho, provavelmente. Eu gritei seu nome, eu acordei o Caio, que tava dormindo perto de você, mas não acordei você, sem contar o seu ronco.
Mas como que eu tava roncando?
Não,
é que você falou que eu tava gritando,
você
né?
Tava gritando, não era um ronco, era tipo agonia. Era tipo, nossa, eu tô dormindo, mas eu não gostaria. Sabe?
Sim.
Então, tipo, quando você é obrigado a fechar o olho, você faz um barulho do tipo... Imagina um pedaço de metal arrastando o asfalto,
Entendi.
Mano.
Entendi. Nossa,
era você roncando aquele dia. E eu já sei que você me ouviu roncando muito forte também já.
É, uma vez só.
Mas é que eu ronco quando eu tô muito cansado.
Eu acho que essa vez eu tava muito cansado
Isso,
também, não
Isso, provavelmente.
Era?
É que esse foi um dia que a gente zoou muito o dia inteiro.
Sim.
E quando a gente foi deitar... Não foi esse o mesmo dia que eu ronquei? Ou a mesma viagem que
não,
eu ronquei?
Não.
Foi outra, então.
Foi outra. Você roncou na Barra do Saí, mano.
Sério? Foi lá?
Foi lá. A gente tava na Barra do Saí,
tá.
mano. E aí eu lembro que a gente tava dormindo em cômodos separados, mano.
Sim.
E o seu ronco era a mesma situação. Só que era tipo... Parecia que a cada respiração... Você tomava um susto com alguma coisa. Então era tipo... Juro, mano.
Meu Deus.
Parece que ele tava...
Absurdo, mano.
Tentando espantar alguém de lá, tá ligado?
Ai, meu Deus, mano. Ai, olha.
E eu acho que
é
a sensação que, pelo que você me conta, porque eu não lembro de nada de você ter me acordado.
Sim.
Eu acho que era a mesma, mano.
Sim, provavelmente.
Foi você que colocou até a lanterna na minha cara pra tentar me acordar.
Sim, mano. Sim, eu tentei de tudo. Tô falando, eu tentei de tudo. Na hora que eu desci. Porque eu pensei assim, ó, eu acordei por dois motivos. Porque tá muito alto e porque eu caí no banheiro. Aí eu pensei, quando eu voltei do banheiro. Mano, eu não vou conseguir dormir se ele continuar roncando assim. Eu preciso mexer o Snorlax.
Sim.
Esse trombolho que não acorda. Porque quem não sabe, a gente tem que reiterar que todas as vezes. O Ramiro tem 2 metros
Sim.
de altura. A gente parece que tem a mesma altura aqui. Porque é feito de câmera, entendeu? Eu tô a 1 metro pra frente do Ramires. Ó, eu encosto no Ramires que eu não pego aqui, tô brincando. O Ramires tem 2 metros de altura, então o Ramires é um trombolho. E ele é pesado, então assim, nada acorda ele. Imagina, Deus faz as coisas equilibradas,
Sim.
certo? Então quanto maior a área que seu corpo ocupa, mais você tem que se esforçar pra fazer determinadas coisas.
Exato.
É, essa é a regra. E aí, mano, na hora que eu voltei, eu tentei de tudo. Eu tentei te mexer, eu te sacudi assim, ó, de você fazer isso com a cabeça. E não acordava, mano.
Mano, que cacete tinha acontecido, velho?
Nossa, eu não sei. Eu acho que você tava num mundo... Você tinha tomado melatonina.
Não tinha.
Eu tava num mundo
Mas
fantástico.
Saudade de dormir assim, mano.
Saudades mil, velho.
De
eu tenho vontade
desse...
de cansar assim todos os dias e roncar que nem se eu tivesse assustado, velho.
Eu também, mano.
Porque é bom, sabe?
É.
Eu acho que... satisfaz mais.
Ah, lógico, mano.
Não que roncar é bom, porque provavelmente suas vias estão meio cagadas, né? Então, alguma coisa tá sendo interrompida.
Sim.
Mas, olha, roncar, eu sei que eu ronco, porque minha namorada me fala, e quando eu ronco é geralmente porque eu tô muito cansado.
Sim, eu também. Mas é engraçado esse bagulho de sono, né, mano? Porque, assim, eu com sono, eu sou muito insuportável, e eu não consigo dormir em qualquer lugar. Eu não sou o tipo de pessoa que tá com sono, ela encosta aqui no cantinho e dorme.
Ah, sim, não.
Eu tenho
Nossa,
um
eu
ritual
tanto.
Pra dormir, assim, sabe?
Nossa, eu queria tanto dormir assim.
É.
Tanto. Você não faz ideia.
Eu também.
Seria tão bom.
Porque tem gente que simplesmente encosta, dorme 15 minutinhos, tá nova, acorda pronta pra outra, assim.
Isso.
Eu não, velho. Tipo, quando eu durmo de verdade, assim. Eu não sou a pessoa de ficar tirando cochilo.
Ah, é? Você não tira cochilo?
Não,
eu
consigo,
tiro cochilo.
Mano.
Eu gosto de cochilo.
Nossa, eu nem consigo. Eu tenho medo de não acordar. Eu só tirava cochilo na época que eu trabalhava na escola de inglês.
Uhum.
E às vezes eu chegava lá e eu entrava às 7 da manhã. E aí tinha dias que, tipo, mano, sei lá, 3 alunos cancelavam.
Entendi.
Aí eu pegava, deitava no chão da escola, lá na minha salinha, fechava a sala, fechava a porta lá.
Sim.
E, meu, eu falava assim, ó, se chegar aluno aí, vocês podem bater lá tal, e me acorda. Mas, tipo, dificilmente chegava querendo uma aula. Então, eu dava uma cochiladinha ali de 30, 40 minutos.
Aí, os outros professores que tinham aula perto ouviam algum barulho, não sabiam o que era. Falavam assim, ó, tem um gerador ligado. Não, é só o Ramiz.
Quem ligou a britadeira, né?
É. Tava... Só o Ramiz arrastando uma chave de boca no asfalto, velho.
Mas eu queria muito conseguir dormir assim de novo, porque eu não consigo, mano. Tipo, eu tenho sono muito leve, eu acordo várias vezes e eu acho terrível.
Mas sabe que a madrugada é um horário do dia em que os canais abrem, né? Então é por isso que gente que é muito criativa e que trabalha muito com a mente não consegue dormir tão bem.
Sim.
É, porque a noite é como se outra parte acordasse, sabe? Do teu cérebro, da sua mente. Então eu estou assim há anos, talvez uma década já, que eu não consigo dormir tão bem.
Sim.
E olha, vou te falar que dormir 8 horas é um desafio muito grande.
Ah, é? Nossa. Eu acho que é mais difícil dormir bem do que comer bem, porque comida você consegue controlar, entre aspas, né?
Ué.
Tipo, você sabe a hora de comer, sabe o que você vai preparar pra comer e tal. Mas o sono, velho, tipo, tem dias que você simplesmente não tá com sono, não tem o que fazer. Né? Eu acho isso terrível.
Exatamente. E às vezes eu tô na cama, aí eu pego, olho no celular, olho na pulseira, porque eu durmo com essa pulseira aqui pra monitorar o sono.
Uhum.
Às vezes é tipo 3 horas. Ah, eu tô 3 horas na cama tentando dormir.
É,
mano.
Sim. Eu também.
E é assim, é aterrorizante.
É.
Porque é como se eu estivesse esperando na fila de um banco.
Sim.
Pra uma coisa que não vai chegar. Porque quando é que você sabe que o sono vai acontecer?
Você não sabe, né?
Você entendeu?
Sim.
É de uma hora pra outra. Aí, o que eu fiz recentemente? Eu baixei um jogo e eu não sabia o que esse jogo ia produzir na minha vida.
Uhum.
É um joguinho, mano, que você capina grama com uma máquina, com um carrinho.
Uhum.
E você é um menininho. E é só isso. Não fica mais difícil. Você não ganha nada de valor de verdade. Não, nada que facilita o trabalho de capinar a porra da grama. E você simplesmente vai de lote em lote capinando a grama, assim. E tirando a grama e clicando em pontinhos pra descobrir novos animais. E, mano, às vezes eu tô jogando esse jogo e eu não consigo ir de cima a baixo sem, tipo, desmaiar de sono, velho. E eu tô achando tão incrível. Às vezes eu jogo ele antes de dormir pra ter sono.
Sim.
Aí já teve dias que eu acordei e o celular tava, tipo, de ponta cabeça, assim, com o jogo pausado.
Nossa, mano.
Aí eu falo assim... Aí eu me pergunto assim... Obrigado. Eu descobri que capinar grama era o que eu tinha que fazer a todo momento. Tem gente que conta carneiros.
Aham.
Uhum. Tem gente que imagina que alguém tá raspando sua barba.
Vai saber.
Vai saber. Tem gente que gosta de massagem nos pés.
E tem gente que capina grama.
Tem gente que capina grama. É. Quem é você? Conta pra gente. O que você faz? Nos dê uma dica, eu tô precisando.
Sabe uma coisa que eu também sinto falta de acontecer? É que faz muito tempo que não acontece, mas eu já arrumei briga por causa disso. Porque a pessoa vinha falar comigo, tava conversando comigo e eu dormia do nada. Tipo, eu tava na minha cama, assim, nem era a hora de dormir, não tava nem programado pra aquilo. Você tá falando com a pessoa, e aí de repente a pessoa, não, mas e tal coisa? E aí você, tipo, acorda. No outro dia.
Ah, uau! Isso? Já aconteceu isso.
Nossa,
comigo.
Você tá conversando aqui, é uma conversa. Aí, de repente, você fala...
Já aconteceu.
Nossa, que dia, hein? E aí você acorda no outro dia,
manhã,
a pessoa...
Manhã, pássaros gritando.
Que porra é essa, mano? O que tá acontecendo? Aí você fala, nossa, eu peguei no sono. Aí a pessoa... Você tá louco, mano? Como você dormiu tão rápido assim? E acontecia.
Sim, acontece comigo bastante. É por isso que eu sempre acabo as minhas comunicações bem antes de ir dormir.
Uhum.
Porque eu não quero que isso aconteça. Eu quero deixar a pessoa achando que, tipo, aconteceu um furacão na minha casa, sabe? E levou toda a minha casa.
Caiu o seu quarto, né?
E caiu o meu quarto, alguma coisa do tipo. Mas já aconteceu muito disso.
Nossa.
E é muito engraçado, porque quando acontece, é bom, né?
Pra
quem não consegue
é
dormir bem,
sim,
é bom demais quando você dorme abruptamente, assim.
Sim. Mas sabe uma coisa que você falou um tempo atrás, que pra mim até hoje eu penso nisso? sobre sono. Você falou que você acha que dormir bem é muito reflexo de estar tranquilo, em paz, né? Com a sua cabeça, tipo, de você... Nossa, eu vou dormir com a sensação de dia concluído, de que eu fiz tudo que eu precisava e que amanhã tem outro dia e tal.
Também, é.
Então, acho que tem muito disso, porque quando eu começo a pensar no que eu tenho que fazer no outro dia, tanto de coisa... Eu vou perdendo o sono. E aí começa a vir um monte de pensamento, começa a vir um monte de coisa na nossa cabeça e a gente vai ficando cada vez com menos sono. Porque a sensação que a gente tem naquele momento é de, porra, eu preciso pensar nisso agora, mesmo que eu não vá resolver nada.
Isso.
E você fica com aquilo te assombrando.
Você não consegue
é
abandonar, né, o pensamento, parece.
É.
Não consegue deixar ele ir embora.
É, e é engraçado, porque o período da noite, esse período que a gente dorme, vai de 6, 7 horas, e que a gente tá deitado, a gente... rapidamente muda um objetivo inteiro da nossa vida. Porque a gente vai dormir pensando, porra, amanhã eu vou acordar cedo e me exercitar.
Isso.
Aí no outro dia você acorda com o despertador pensando assim, foda-se, eu vou morrer obeso.
Sim.
Não é?
Exatamente.
Porque é essa a sensação que você tem pela manhã.
Exatamente. E é assim, pra mim são todos os dias, assim.
Exatamente.
Porque eu sei, na prática, que acordar e se exercitar é bem melhor pra mim.
Uhum.
Não que eu sei porque alguém me falou, né?
Mas
porque eu já testei.
Agora. É.
Sim. Mas sabe... Deixa morrer obeso.
Não quero ficar pensando nisso de manhã.
Não quero ficar pensando nisso de manhã. Mas é muito interessante isso. E é muito verdade até hoje pra mim.
Uhum.
Porque eu te falei isso numa época que eu tava acordando às 5 da manhã. Eu tava fazendo um monte de coisa com o meu próprio corpo. Tava parando com tanto café que eu tava tomando. Indo dormir, tentando pelo menos dormir às 22 e acordando às 5. Então eu sentia que o meu dia, eu produzia tanta coisa... que eu ia dormir tranquilo.
Sim.
E aí foi provavelmente quando eu te falei isso. Ou eu já tinha passado desse momento e eu te falei isso.
É.
Porque eu tinha sentido na pele que eu dormia muito, muito, muito bem.
Uhum.
Quando eu tinha feito tudo que eu achava que eu tinha que fazer no dia, sabe?
É. Eu acho que essa é a... Eu acho que essa é a chave mesmo, né? É de você, tipo... No momento que você tá indo pra cama, é saber que você fez tudo que você precisava ter feito. Ou pelo menos tudo que você poderia ter feito até ali.
É.
E que nada que você fizesse a partir daquele momento ia surtir efeito em nenhum outro dia. Tipo, você deitou, mano, agora o meu principal, meu objetivo aqui é dormir.
Dormir, apenas.
E só, é. E não ficar tentando trazer esses problemas do dia, ou então já pensando no dia de amanhã e coisas assim, né? Porque isso realmente estraga a qualidade do seu sono, que vai estragar tudo, a forma como você vai fazer as coisas no dia seguinte também. Então...
É. Ainda mais quando você já é propenso a ser ansioso com esse tipo de coisa.
Sim.
Porque, por exemplo, quando eu tava acordando às 5 da manhã, eu ficava empolgado pra acordar no dia seguinte.
Uhum.
É um efeito bizarro de acordar às 5 da manhã. Você realmente quer acordar.
Sim.
E às vezes eu ia dormir e não conseguia dormir, de empolgação de acordar.
É.
Então isso acontece. E é pura ansiedade, sei lá, adrenalina injeta na veia quando você deita na cama, é bizarro.
E aí quando chega às 5 da manhã, outro dia você tá destruído e foda-se.
Destruidaço e dane-se. Só que aí, enfim, eu fiz por 30 dias e foi maravilhoso. Fiz por bem mais de 30 dias porque eu quis... fazer mais. Mas enfim, o que eu ia falar era o seguinte, outra coisa que as pessoas não pensam é, você tem que fazer, além de tudo o que você queria fazer no dia, faça algo pra você.
Uhum, é.
E fazer algo pra você, muita gente não lembra, porque chega do serviço, por exemplo, o pessoal que trabalha com trabalhos normais, porque eu não trabalho normal há muito tempo, eu sou autônomo, trabalho em casa, então pra mim é diferente, eu faço coisas diversas. Mas pessoa que trabalha com trabalho comum, sai de casa, pega o transporte, vai pro trabalho, volta, chega em casa, faz algo, e esse algo pode ser assistir TV, ou ver um filme, ou ver uma série, não sei o quê, e vai dormir. Esse dia passou e você não pensou em você.
Uhum.
E o que é pensar em você? É assim, é se olhar um tempinho a mais no espelho, ver como é que tá a sua pele, ver se você não quer passar um creme... Sabe, é coisas tão simples, mas que você dedicou
reparar, né?
Pra você mesmo, sabe? Então, nessa época das 5 da manhã, uma hora e meia ia só pra cuidar de mim.
Sim.
Provavelmente por isso eu dormia tão bem também.
É.
Então, só tô falando porque, assim, era... E outra, eu aprendi que em 15 minutos dá pra você fazer isso.
Sim.
Não precisa de uma hora e meia. Eu fazia uma hora e meia porque eu tava maluco, eu tava acordando às 5 da manhã.
Uhum.
Nem todo mundo consegue fazer um bagulho desse.
Sim.
Porque é muito difícil.
É.
Mas esse negócio é muito poderoso, cuidar de você, sabe? Olhar um pouquinho pra você, ver o que, que você tá precisando. Às vezes, mano, alguma coisa tá acontecendo no meu corpo e eu não noto.
Sim, inclusive por isso que tem muita gente que fica doente, só vai descobrir Essas coisas daqui, sei lá, 3-4 meses, né? Quando o negócio vira alguma coisa séria.
Exatamente.
E se você tivesse notado antes os sinais que o corpo tava dando, talvez você não tivesse.
Sim. Eu tenho o meu exemplo. Eu comecei, né? Comecei a trabalhar do jeito que eu trabalho agora, que é sentado muitas horas por dia. Começou a dar problema de circulação na minha perna, eu não percebia, porque eu andava, eu caminhava, eu até fazia exercício regularmente, sei lá, 3 vezes por semana. Só que de tanto ficar sentado no dia, eu comecei a perceber depois, quando eu comecei a olhar meu corpo melhor, que eu comecei a ter pintinhas pretas na canela. E esse negócio é problema de circulação. Eu fui ver na internet, é um bagulho que acaba com a tua perna.
Caramba,
gente que fica tão grave que tem que amputar.
Nossa, mano.
Aí pensei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo?
Sim.
Com o meu corpo, preciso levantar, preciso fazer mais coisas, sabe? E aí não deu outro, eu comecei a fazer esse monte de coisa, um monte de movimento aí e melhorou, assim. O negócio começou, além de parar, começou a voltar um pouco. Então a pele começou a ficar mais limpa e tal.
É.
Então, enfim, tem tudo isso.
É importante, né? Até porque, às vezes, são pintinhas. Você não fala, são umas pintinhas. Mas ela poderia, tipo, de verdade, ser um problema sério, né?
Exatamente.
E eu tento fazer isso com alongamento. Tipo, sempre alongar, aquecer, fazer uma caminhada. Essa semana eu falhei miseravelmente em me exercitar. Mas eu me exercito não é por uma questão estética só, não. Eu sei que é porque... É bom pra energia, é bom pra você evitar doenças. Tem um monte de coisa que é muito maior em relação à saúde do que a beleza do seu corpo, né?
Claro.
E eu acho que isso é muito importante, assim.
É. E tanquinho, né?
Tanquinho. Todo mundo tem que ficar bonito pelado. Quer dizer, todo mundo tem que se sentir bem pelado. Essa
isso.
é a palavra.
E alguém te elogiar.
E alguém te
Não
elogiar.
É isso que falam?
Se você quiser se sentir bem porque você tem tanquinho, legal. Se você quer se sentir bem porque você tem um corpinho gordinho, tudo bem também. O importante
não tem problema.
É que você
não,
seja bem.
E tem o outro lado, que se você é muito magro, também tem gente que reclama de ser magro.
Exatamente.
Eu tenho
Ou
amigos...
porque é muito forte.
Ou porque é muito forte?
É, tem gente que não gosta de homem forte, musculoso, sarado.
Ah, tá, de reclamar de outras pessoas.
Exato,
eu tô falando de pessoas reclamarem delas mesmas.
Ah, entendi.
Eu acho que ninguém reclama que é muito forte.
Porque
é só
você parar, né?
É, porque é só parar um pouco, para um ano pra você ver o que acontece.
Exatamente.
Eu tô falando das pessoas que reclamam delas mesmas.
Ah, tá, tá.
Eu tenho amigos que têm aquele biotipo, o mais rápido que existe do metabolismo, que é magro e reclama a vida inteira. Aí eu fico pensando assim, e eu já falei várias vezes, você não sabe o benefício e a sorte que você tem.
Inclusive...
Seu filho de uma puta! E aí eu fico com um pouco de raiva e depois me acalmo.
Mas qual que é o seu biotipo?
Então, você tinha comentado o teste.
Isso.
O teste eu sei como é que é. Você tem que apertar aqui o pulso.
Uhum.
Com a sua mão direita.
Sim.
E se fechar...
Mano, se eu fecho, eu tô vendo daqui.
Mas eu tô apertando muito.
Tá. É, o meu também tô, mas ó...
Tá, mas se fechar quer dizer o quê?
Se fechar é porque você é ectomorfo. Ó, o meu fecha,
não,
encosta.
Não é mesomorfo?
É, mesomorfo.
É do meio. E
não,
se
calma,
não
calma. Se fecha, você é endomorfo. Se não fecha, você é ectomorfo e tem o mesomorfo, não é isso?
O ectomorfo é o que tem um metabolismo muito rápido.
Isso.
São os magros de ruim.
E esses, o teste passa o dedo. Então,
passa o dedo.
Pra você descobrir, eu vou explicar o teste.
Explica,
como é que é, tá?
Explica pra quem tá ouvindo.
O teste é simples, gente. Se você... Isso eu sei que é pra homem, não sei se pra mulher funciona da mesma forma, eu acho que não. Mas o teste é o seguinte, se você é homem, destro, você aperta com a mão direita, e se você é canhoto, você aperta com a mão esquerda, o pulso oposto. Então, se eu sou destro, eu pego minha mão direita e aperto meu punho esquerdo. E eu tenho que chegar com o dedo médio e o dedão se encontrando. Então, se eu faço assim e eles se encontram, eu sei que ele é um biotipo bom. Né? O biotipo bom, o que eu falo...
Do meio.
É. Do ponto de vista saudável, né? Porque eles tendem a ser mais saudáveis no quesito do... O corpo faz uma seleção melhor do que ele guarda e o que não guarda. Né? Ele faz um filtro melhor se ele acumula gordura, Sim. qualidade muscular e coisas assim. E se você não encosta, você é do biotipo que acumula mais gordura. E se você passa muito o dedo, você é do biotipo que não acumula gordura e nem músculo, né? Você é mais daquele tipo magro.
Sim.
Então, aí eu vi esse teste, eu fiquei pensando, porra, mano, deixa eu fazer essa merda aí.
Rápido,
porque eu nunca sou...
fácil,
Só que eu já ouvi também dizerem que isso são biotipos, são os três, eles são predominantes, né? Mas não quer dizer que você seja 100% de um.
Ah, tá,
Você tem
sentido.
Uma mistura, né, daqui.
No... Eu acho que eu sou o que acumula gordura... Com muita facilidade também pra essa seleção que é o do meio.
É.
Então, eu acho que eu sou endomorfo, porque, mano, quando eu faço esse teste, o meu negócio, ele é assim, se eu forçar muito, eu encosto, mas se eu não forçar tanto, sobra quase 5 centímetros, sei lá.
É, se eu não
quase
forçar,
meio centímetro.
Se eu não forçar, ó, não tô forçando tanto, mas se eu não forçar...
Então, é bizarro isso, pra mim eu sou endomorfo. Pra mim eu sou endomorfo, eu tenho os ossos muito largos.
Eu acho que eu sou endomorfo também, só que, tipo... Eu não sei, na verdade. Eu teria que fazer um teste pra descobrir isso, porque eu não sei. Em algum
seria
momento...
bom fazer um teste. Se você é que nem a gente e gosta de fazer esses testes imbecis...
É.
Tem outro teste bom.
Qual?
Posso falar?
Pode.
É o teste de que... De se a tecnologia acaba com a sua vida ou não. Acabei de inventar o nome.
Tá.
Mas você lembra que eu já fiz com vocês esse teste?
Não.
Que você segura o celular numa mão e você perde a força?
Ah, já.
Lembra desse negócio?
Eu sei, mas não é verdade isso aí.
Você acha que não é verdade mesmo?
Como que é o teste?
É porque,
não lembro.
Mano, eu já testei.
Eu não lembro.
Eu já testei com tanta gente e acontece igual, mano.
Mas qual que é o resultado? Eu não lembro. O que
é
que
assim,
acontece?
Você pega e você fala pra pessoa fechar o indicador e o polegar assim.
Tá.
E forçar muito. E segurar o celular. Aliás, eu não lembro exatamente a ordem. Fica à mercê do que funcionar pra pessoa.
Tá.
Mas você fala pra ela fechar assim. Apertar com toda a força dela. Aí você vai lá e tenta separar.
Tá.
E você tenta separar com a sua força. Não precisa fazer a sua maior força, porque provavelmente você vai conseguir.
Tenta separar aqui.
Nossa, tá vendo?
Tá.
Você viu que eu fiz muita força?
Eu vi.
Chegou a ser idiota. eu senti minha hérnia, mano.
Agora eu vou segurar o celular na outra mão.
Segura o celular na outra mão.
E aí você tenta... Tem que tentar quebrar isso aqui. Mas eu já tô me sentindo mais fraco, vai. Nossa, realmente.
Eu abri muito mais fácil.
Sim, será que não é fadiga?
Então, exato. É a única coisa que faria eu pensar que esse negócio é uma mentira absoluta. Mas eu sei de outra coisa também. Existe um negócio chamado cibernética.
É.
Que as máquinas se comunicam. As máquinas se comunicam tanto com outras máquinas, quanto com o ser humano. Porque o ser humano também tem uma espécie de cibernética. O ser humano também se comunica com máquinas. E eu já ouvi muito falar que a gente não sabe ainda qual é o efeito de carregar um celular no bolso ainda. Porque o celular existe há muito pouco tempo. Então, daqui a 100 anos, talvez a gente saiba o efeito exato do que um celular causa carregando no bolso todos os dias, todo momento, toda hora. Você já parou pra pensar nisso?
Não, nunca parei pra pensar nisso. Mas é interessante você pensar que talvez não seja só um objeto, né? Que ele pode estar... Ele é um objeto, lógico, mas que ele está ali drenando sua vida.
Isso, drenando sua vida, sua força, ou te bloqueando para algum outro tipo de recepção de algo, porque o celular ele tem uma energia eletromagnética em volta dele, enfim. Tudo isso. É a mesma coisa de pensar que a gente não sabe qual é o efeito da internet nas pessoas. Uhum. Porque a internet só existe desde 91.
Sim.
Então, não tem tempo bastante, a gente tem, sei lá, 30 anos só, pra entender qual é o efeito da internet de uma pessoa. É uma pessoa jovem ainda.
Sim.
Então, quando a gente tiver, sei lá, 100 anos, eu acredito... Eu não sou cientista. Mas, sei lá, 100 anos talvez já dê pra entender mais ou menos que a internet deixa as pessoas imbecis.
Sim.
Né? Todo mundo já sabe.
Sim.
Mas é bom confirmar,
é bom,
não é?
Exato. É bom ter um estudo e, assim, através de resultados, eles vão lá e mostram. Falam assim, olha, é isso.
Isso. Aí mostra a foto de alguém na tela e fala assim, este é um idiota.
Exato.
Mas o que ele fez? Ele carregou um celular a vida inteira. Ou seja, todo mundo, entendeu?
Sim.
Não, e o bizarro, às vezes eu vejo gente que não usa fone de ouvido Bluetooth porque fala que, tipo, dá câncer. Ou que dá problema.
Sério mesmo?
Sério. Gente que é tão ferrenho nessa ideia que fica... puto, assim, faz protesto e tudo mais.
É, eu já vi gente falando sobre o 5G, né? Eu tenho certeza que a ideia que é fake news, essa merda, mas todo mundo falou que estavam testando antenas de 5G em algum lugar do mundo e aí começaram a morrer aves em torno dessas antenas.
Entendi.
Porque por causa do sinal do 5G que estava destruindo.
Caraca, velho.
É, mas é mentira, né?
Isso. Provavelmente.
É mentira.
Deve ser.
Né?
Não, eu não sei exatamente.
Não, é mentira. Não, fake news tem dominado o mundo inteiro, mas...
Sim, faz sentido.
É... Enfim, eu acho que, sei lá.
Imagina. Se matar a ave, deve ser ruim pra nós, né?
Mano, deve. Qualquer coisa que acaba com a vida de algo não é bom, não deve fazer bem pra gente. Né?
Não, eu acho que a mesma coisa que mantém uma ave viva é uma coisa que mantém a gente vivo.
É provável.
Sei lá, um fio que liga a gente numa nuvem.
Sim.
Pra os ateus, né, no caso. Tô falando aqui com os ateus que nos ouvem. Esse fiozinho que liga a gente a uma nuvem é cortado pelo 5G. E isso Sim. não é fake news.
Isso não, isso é verdade.
Isso é verdade pura.
E aproveitando esse assunto pra voltar no que a gente tava falando no começo do podcast, é porque as pessoas não sabem, mas assim, a gente, por mais aleatório que nossos assuntos sejam, eles sempre têm a ver com o que a gente começou a falar no começo. Sempre. Na maioria dos casos.
Sim,
então, claro. Nesse aqui eu vou aproveitar pra fazer o link e falar pra você, perguntar se você acha que durante o nosso sono profundo, se você acha que a gente se desconecta do nosso corpo e fica preso por um fiozinho com nossa alma vagando por aí.
Ah, tá.
Porque eu já ouvi isso quando eu era criança e eu não sei se é verdade.
Eu gosto disso. É óbvio que eu não vou afirmar e falar, não. O que acontece é da seguinte forma.
Mano, porque eu acho que assim, se esse bagulho é verdade, você tava num lugar muito ruim naquela viagem, mano.
Sim, demais.
Você tava andando com o olho fechado. No inferno, mano. Aí toda vez que você encostava em algo e você não sabia muito bem o que era aquilo, tá ligado? Você tava andando...
Era um susto.
Era isso que você tava fazendo. Tem
tudo. Entendi. Agora eu entendi sua pergunta. Eu nem preciso responder ela sério. Mano.
Não, você pode, você quer
e
saber.
E provavelmente naquele dia que eu tentei te acordar, você tava roncando muito alto também, você tava em constante dano.
Eu tava sem o fio, mano. Eu fui algum motivo que o fio sair correndo.
Eu tava caindo eternamente, provavelmente. E fazendo tipo. Eternamente, mano. Era o som da aerodinâmica no seu corpo, mano.
Eu tava escorregando de uma montanha tentando me segurar com aquele bagulho, tá ligado?
Exato, de alpinista, né? Exato. Perfeito, mano. Você tava numa avalanche, é isso?
Sim. Nossa. Não, mas me responde, você acha que nosso corpo...
Faz muito mais sentido, eu gosto mais.
Eu prefiro acreditar
Gosto mais. Se eu fosse ateu, eu acreditava nisso. Eu acreditava que assim que a gente entra em sono profundo... O que se manifesta no nosso corpo físico é o que a gente tá passando lá do outro lado.
Exato.
Você entendeu? Eu prefiro acreditar assim. Mas, do outro lado, na questão séria da coisa, eu não acredito que toda vez a gente sai do nosso corpo. Eu acredito que dá pra sair do nosso corpo, sim. Mas não é toda vez. E aí, eu posso dizer que tem algumas deixas pra saber quando que a gente tá saindo do nosso corpo. Que são aqueles momentos que você dá um tranco.
Uhum.
É quando o seu corpo volta.
Ah, tá.
É quando o seu corpo astral volta. E aí eu tenho que falar com os ateus. Ateus. Se você não acredita em corpo astral, tem gente que não acredita. Tem gente que fala que não acredita em absoluto. É porque ateu nega tudo, né? Ateu, ele não acredita que nada que ele não vê é real. Entendi. Provavelmente muito ateu vai me xingar. Pode me xingar?
Pode.
Não tem problema.
O Irá, pra você.
Isso.
Mentira, tô brincando.
É você, virar um amigo nosso, que é um ateu, mas ele é muito legal.
Ele é um ateu, a gente gosta desse ateu.
Isso, é o ateu que eu mais gosto. Meu ateu de estimação. Falar o seguinte, já é provado pela ciência que corpo astral existe, porque a acupuntura trabalha com corpo astral.
Uhum.
Então pronto, acabou assim. Não, já precisava de provas, agora você tem provas. A acupuntura não funcionaria se não fosse isso.
E a acupuntura é uma recomendação médica, né?
Médica. É Sim. científico, entendeu? Sim. É só por isso que eu tô falando. Agora, voltando pra questão intangível da coisa. Corpo astral é isso. E aí, uma das deixas pra você saber quando ele tá voltando ou saindo do seu corpo é essa. É quando você dá aquele tranco, quer dizer que ou ele saiu ou ele tá voltando.
Sim.
Aí você me pergunta, como é que eu sei pra onde eu tô indo? É um exercício completo. Sim. É um curso que você tem que fazer. Não. Mas dá pra saber, se você for dormir... pensando nisso e fazer isso constantemente, dá pra ter sonhos lúcidos, dá pra ter sonhos onde você lembra onde você foi.
Sim.
Existe uma série inteira de livros, de autores que relatam onde eles foram quando eles estavam em corpo astral, mano.
Uhum.
Existe uma autora, eu vou só citar isso por cima porque eu também não sei muito, mas existe uma autora, se não me engano, alemã, que chama Blavatsky, que ela tem uma série de livros que é famosíssimo por gente que estuda filosofia, em que ela conta os arquivos confidenciais que ela leu no Vaticano, mano.
Nossa.
Enquanto ela estava em corpo astral.
É.
Então, ela treinou ela mesma pra acordar durante a noite, ir pro Vaticano na sessão, tipo, que ninguém podia entrar e ler. E ela leu tudo, e ela abriu isso tudo nos livros dela.
E ninguém quis falar, ô, tudo mentira.
Provavelmente, as pessoas acham que a Blavatsky é, tipo, uma...
Farsante.
Farsante. E não só farsante, mas, tipo, aquela pessoa que é disruptiva, assim.
Sim.
Tipo, quando você queimava alguém porque ele falava que a Terra era redonda.
Sim.
Ou que a Terra girava em torno do Sol, uhum, e não ao contrário.
Sim.
Tipo, Galileu, que quase foi morto por causa disso.
Sim.
Eu acho que é, tipo, isso hoje em dia. Essa mulher acontece isso. Até a gente provar que ela tava certa.
Sim.
E por que que faz tanto sentido? Por que que ela faz tanto sucesso? É porque faz muito sentido o que ela escreve.
Ah, entendi.
Entendeu? É só por isso. Mas enfim, coisinhas desse tipo.
Mas você sabe que uma coisa que eu acho estranho é porque isso, você tá me falando agora, me lembrou de um documentário que eu assisti, uh-huh, falando sobre os bunkers que eles encontravam na época de guerra.
Ah, sim.
Os bunkers da União Soviética, que eles usavam aparelhos pra identificar presenças não físicas nesses bunkers, porque eles acreditavam que os exércitos inimigos tinham táticas de projeção astral pra
saber o que
fazer, pra espionarem as coisas lá.
Mas eu não
que
duvido
absurdo isso, né?
Eu não,
mano,
duvido nada de que isso seja verdade.
Eu também não.
Nada. Sabe
não,
por quê?
Porque se os caras encontraram um aparelho lá, os caras deviam ter. Tipo, assim, era aquela coisa, sabe? Tipo, mal não vai fazer.
Sim.
Vamos ter esse aparelho aqui, vamos ver o que dá, tá ligado?
Sim.
Tipo...
Melhor ter do que não ter.
Exato, é isso.
Já que eu tenho a tecnologia...
Por que não? Né?
Né? Então... Melhor? Pra gente não ter que passar por aquilo que passou no filme 1917, que só quem assistiu sabe o que eu tô falando.
Eu não assisti.
Tiveram que mandar um cara atravessar meio país pra mandar uma mensagem pro cara que tinha acabado de mandar o exército recuar. Só isso. E o cara quase morreu, mano, 72 vezes.
Tá.
Então, não seria melhor ter mandado alguém em corpo astral?
É, muito mais fácil.
Muito mais fácil, sabe? A gente precisa passar por esse problema todo.
Sim.
Mas o que eu ia falar era o seguinte... Esse conhecimento de corpo astral já é conhecido por tanta gente há tanto tempo, por exemplo, livros de yogis,
uhum,
desses caras monges que ficam a vida inteira só estudando isso, existem efeitos paranormais ali que você lê e que você desacredita, entendeu? Só
Sim.
que existe muita gente que acredita nisso há muito tempo,
uhum,
e uma prova disso é os astronautas, mano. Eles falam disso hoje em dia, depois que eles já se aposentaram, depois que eles já não têm mais... nada com a NASA e nada com os Estados Unidos, muitos deles falam, olha, eu já vi naves espaciais na Lua.
Eles falam?
Falam,
assim?
Mano. O Buzz Aldrin já falou que ETs são reais, que os Estados Unidos já sabem há muito tempo,
uhum,
e que eles não liberam porque ia ser um caos, e de fato ia ser um caos, mas sabe, libera um pouquinho, mano.
Sim. Tipo, falou, gente, a gente sabe que tem. Não
abre,
vai, não...
abre o hangar 18 um pouquinho só pra eu ver um pedaço da nave.
Sim.
Mas não é bizarro?
É.
E aí tem umas histórias, por exemplo, antigamente, quando eles foram pra Lua, não tinha como ter comunicação pra se comunicar quando a nave tava atrás da Lua, né? Porque eles pousaram, e quando a nave dá a volta, a massa da Lua é tão grande que eles perdem a comunicação.
Uhum.
E eles se precaveram com relação a isso usando telepatia, mano.
Caramba, mano.
Então, os caras já sabem disso há muito tempo.
Sim.
E aí eles treinaram duas pessoas aqui, duas pessoas lá, pra irem lá só pra se comunicar por telepatia.
Nossa, que coisa incrível.
E aí você fica perguntando, telepatia é o quê? Mano, é tudo isso.
Não dá.
Não vem ao caso.
Mas eu acho que sim, eu acho que isso que você tá falando de, tipo... Eu vou resumir num bolão, uhum, pensando em técnicas sobre...
Parapsicológicas.
Parapsicológicas, exatamente. Eu acho que técnicas parapsicológicas, talvez como um novo assunto, um novo território a ser explorado, porque vai ter uma... Eu acho que chega um momento que a gente vai fazer isso.
Vai.
Que é basicamente a ideia de todo celular, né? Então, tipo...
A ideia de todo celular, a ideia de todo super-herói.
É.
A ideia de todo filme fantástico que a gente vê. Todos eles têm um poder magnífico que a gente nunca viu. Não é bizarro imaginar isso? Ninguém nunca viu aquilo que a gente vê nos filmes, mas tem... Toda hora, sempre, pra sempre vai ter.
Sim, exato.
Alguém já viu. Você entendeu?
Alguém teve que te falar isso.
Alguém
faz
teve
um filme
que
o cara é assim, porque, sei lá, eu quis que ele fosse.
Mano, o James Cameron foi no planeta dos avatars. Dos navis.
Foi.
Não foi?
Foi, mas ele não tem como ter visto fogo lá, né?
Que foi? Hã?
Porque em Pandora, lá onde é
sim,
os avatares, tem
isso,
fogo. E até onde a gente sabe o jeito que ter fogo, tem que ter oxigênio. Em Pandora não tem oxigênio.
Pode ser, olha aí.
Um novo jeito de fazer fogo, de
Cê
repente.
Você vê? De repente é um novo jeito.
Então acho que
de repente já vai começar a crescer um rabo na tua nuca. Você vai começar a se conectar com as coisas.
Exato. Essa ideia é maravilhosa, né?
Eu acho
que é. De que você se conecta com tudo.
E aí você não precisa fazer nada mais com as mãos.
Você consegue conversar com o cavalo e com o cachorro sem precisar fazer uma voz ridícula.
Não seria
tipo,
incrível?
Tipo... Ei, ai! Não precisa fazer isso pro cavalo. Não precisa fazer isso.
Não precisa mais fazer isso.
Você só pega aqui, conecta e fala assim, ó.
É, o problema aí pra mim é se o cavalo não quiser, entendeu?
Não, você vai ter que sair na porrada com ele, né, Lucas? E muitas vezes um combate com o cavalo acaba em morte.
Muitas vezes acaba em morte. É verdade. Mas até lá a gente já vai ter 3 metros de altura, vai ser azul.
Exatamente.
Não é isso que
é? É mais ou menos assim. Eu acho que a evolução caminha
pra
nesse
esse
sentido.
Ponto.
Exatamente.
Qual dessas teorias magníficas de filme você gosta mais? Você gosta mais dessas que pegam e tentam relacionar isso com a nossa realidade ou com as que vão longe demais, assim, tipo, super-heróis?
Então, eu gosto das duas, só que eu acho que elas têm um peso diferente. Eu vou explicar. Eu acho que, assim, essas que são muito longe, que são muito distantes do que eu considero palpável, eu assisto muito com a finalidade de, tipo, de entretenimento.
Escapismo puro.
É, não me faz refletir, sabe?
Uhum.
Agora, umas que tentam relacionar com uma realidade nossa, ou até com que tentam fazer a ponte com o que a gente vive hoje para o momento do filme, vamos dizer assim, eu acho que elas conseguem me envolver mais nesse ponto de reflexão. Porque eu começo a pensar nisso, né?
Sim.
Eu consigo pensar, imaginar aquilo e falar, caramba, será que seria assim mesmo e tal? E aí você começa realmente a fazer esse... O exercício que o filme propõe é que você faça com esse documentário, é que você faça esse paralelo,
e
né?
E que você abstenha um pouco, né? Porque
é, lógico,
se você for pensando que, não dá pra fazer aquilo porque não existe na física.
Não dá pra fazer fogo em Pandora, por exemplo.
Não,
não dá pra gente ficar se prendendo a coisas assim. A gente se prende porque a gente é muito humano ainda, né? A gente é muito terráqueo ainda.
Muito.
Então, eu acho que, tipo, quando a gente começa a se abster dessas coisas, eu falo, não, realmente, lá eles fazem fogo e só usam um elemento. Não precisam, né, de muitas coisas.
Exatamente.
Da mesma forma que a gente conhece a fórmula da água, que é uma, mas vai que em outro planeta eles fazem água com outras fórmulas.
É, e provavelmente a gente não consegue ver com esses olhos.
Exato.
Ou é que a gente precisa de um sexto olho.
Sim. Um sexto.
Um sexto olho. Que é o sexto sentido, né?
Entendi.
Não o filme.
Não o filme.
Ninguém morreu ainda.
Ainda não.
Mas se tiver morrido com o sexto sentido, você consegue ver.
Sim.
E avisar antes pro Bruce Willis, entendeu? Porque eu passo aquele filme o tempo inteiro desesperado.
Exatamente.
Tentando avisar ele, escuta, cara, você tá morto, sabe?
É foda você ter que chegar no cara e falar um bagulho desse, né?
É.
Ô, mano, na moral.
Você morreu.
Exatamente.
Como, né? Que você avisa esse tipo de coisa.
Não, eu acho que é uma situação muito delicada mesmo.
É delicada. Você já viu alguém morto? Teve que avisar, não?
Não, eu nunca tive que avisar ninguém.
Duas pessoas.
Tipo, das vezes que eu vi, eu tive que falar assim, bom...
Sim.
Tô ligado que você morreu.
Sim.
Mas realmente, eu acho que... De qualquer forma,
a lição que fica aqui é... A vida só acaba...
Quando termina.
Mesmo? É. Então, há quanto tempo as pessoas deviam ter parado de ouvir esse episódio?
Acho que cerca
pouco,
de 8
é?
Minutos. É, 8, 5
foi
minutos.
Foi pouco dessa vez.
É porque hoje a gente falou muita coisa legal, né? Eu gostei do nosso podcast. Hoje foi tão sóbrio, tão
foi,
conversa
foi
de boa, né?
Foi uma conversa
não
tranquila.
Teve nenhuma... Não teve nada...
Começou falando sobre sono.
E como... E acabou de um jeito que faz total sentido.
Faz total sentido.
Que é sobre corpo astral.
E super-heróis.
Super-heróis.
Né?
E o Bruce Willis.
Ramires tem uma machada do Thor no braço, pra você ver o quanto a gente gosta de Mundos Fantásticos.
Exatamente.
E o meu corte de cabelo é baseado no Hulk.
Sim.
Luciano Hulk. Não o... Eu acho que eu tinha falado... É que a gente tava no papo do super-herói. Enfim. Por quê, né? O cara realmente botou o nome dele as artístico de Luciano Hulk, né?
Mas não, o nome dele é Luciano Huck.
Tem certeza?
Tenho.
De verdade?
Tenho.
Na identidade dele.
É, mano. Sabe qual que é mais
da
hora?
Você não pode me dar essa certeza.
Mano, eu posso, porque...
Você não pode me dar
essa certeza. A Angélica mudou de nome, mano. Ela não ia colocar o nome dela como Angélica Huck do nada. Mano, é o nome do cara, velho.
O nome dela é Angélica Huck?
É.
Gente, que mundo
mano,
que eu tô
mas
vivendo.
Só que o negócio é o seguinte, o Luciano Huck, ele mudou, não é Huck de Huck, o nome dele se escreve H-U-C-K, Huck, entendeu? O Huck do Super-Heróis é H-U-L-K.
Mano, você tem certeza?
Absoluta, mano.
Você tem certeza que não é Hulk?
Tenho certeza absoluta.
Mano.
Eu vou te mostrar agora.
Então você me mostra agora.
Eu vou te mostrar agora, velho.
Pelo amor de Deus, eu vivi uma mentira. Você mano, eu vivi o efeito Mandela agora, então. A minha vida inteira eu acreditei que o nome dele era Hulk.
Olha aqui, mano.
Luciano Hulk. Tá aí.
Você entende? Que
não... Agora eu entendi. Não, tudo bem. Agora faz sentido pra mim.
É, mano.
Agora faz sentido. Ainda vou continuar achando que é Hulk? De super-herói?
Eu torço pra isso. Eu espero que você nunca mude.
Vou continuar achando.
Eu queria achar o da Angélica aqui pra te mostrar.
O nome dela no Instagram dele? Ele tem tipo uma foto do RG dela? Se liga, minha esposa mudou de nome. Põe no Instagram dele. Qual é o sentido?
Se liga na minha esposa.
Aliás, ninguém sabe o nome da Angélica. Todo. Como que era a Angélica antes do Luciano Huck?
Ah, eu não sei também.
É, Angélica, meus dedinhos.
Mano, eu acho que a Angélica Huck não tem mais Instagram. Essa é a questão.
Então deve ser por isso. Deve ser isso. Não tem mesmo?
Ah, não, tem sim. Aqui, ó. Angélica KSI.
Angélica KSY.
Mas olha o Snap dela.
Ah, Snap. Angélica Huck.
É.
Tá bom, faz sentido.
Entendeu? Então, porra, é o nome do cara, mano.
É o nome do cara, é verdade. Tava desmerecendo. Ainda vou continuar achando na minha cabeça fantástica e que vive no mundo da lua que o nome dele é Luciano Huck.
Tudo bem, a gente pode seguir assim.
Desde quando você sabe disso?
Vixe, faz tempo.
E não me falou.
Não, é porque assim, mano, eu falava assim, caramba, por que que ele deu o nome dele por causa do super-herói? E aí eu falei assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu fui ver e não era.
Entendi. Ah, é o nome dele de verdade.
É, Luciano Huck.
Eu tenho um problema com o meu nome, porque se um dia eu for conhecido lá fora, o meu nome, Pive, lá fora é uma coisa ruim.
Por quê?
É porque tem aquela coisa de Pet Pive, né?
Ah, Pet Pive.
Coisas que te irritam.
É, tipo... É, coisas que te irritam.
É, tipo, sei. Quando a tampa da pasta de dente cai no ralinho, é um negócio insuportável.
É.
Eles têm um nome pra isso.
Sim.
É, que chama, tipo, Pet Pive. Não sei por quê, mas o Pive deles... Não é visto com bons olhos. Mas lá a gente
eu
tem...
Eu acho que tem um E no final, não tem?
É, tem um E no final. É PIV.
É.
Mas lá a segurança que a gente tem é que quando alguma coisa se transforma em nome, ele para de ter o sentido original.
Exatamente, porque tem um monte de gente chamada Dick. Então eu acho que PIV não vai ser o pior das coisas.
Isso, e pra você que não sabe, o que é Dick em inglês é
trozobá.
Isso.
Uma grande rola.
Exatamente. Eu ia ser um pouco mais leve. Eu ia falar hidrante. Eu não sei por quê que eu ia.
Hidrante,
que eu ia
mano.
Pra um objeto.
Nossa,
mas eu fui.
Que destreza em descrever
bastante.
Um mastro masculino, né, mano?
Hidrante,
qualquer coisa arredondada, a gente pode nomear de. Isso,
e que sai de algum lugar.
Exatamente. Né? Tipo tronco.
Tronco, caule.
É.
Né? Todos, é engraçado, né?
E tem coisas que não tem uma forma, né? Mas a gente remete aquilo.
Isso.
Então, tipo, loja. Não,
você queria chamar o órgão masculino de loja? Melhor não, mano.
Eu ia falar jola, mano.
Jola.
É,
tá bom.
Essa é loja.
Nossa, mano, ainda bem que você trocou jola, velho. Ainda bem. E virou loja.
Ai. Essa confusão, mano. Você não... Oh, peraí.
Eu queria muito entender se era isso mesmo que você queria dizer.
Não.
Porque se fosse, eu ia começar a achar que você era tipo um deus do neologismo.
Nossa, eu só me confundi, mas foi mais.
A minha pressão baixou muito no começo.
Eu tô com dor na nuca.
É, minha pressão baixou na hora que você falou loja, mano. Porque eu já sabia que alguma coisa ia acontecer.
Sim.
Ai, meu Ai. Deus, velho. Loja.
Jola.
Jola. Trozobá é uma coisa que todo mundo fala que é um nome também, mas que ninguém sabe o que é.
É.
Agora a gente já inventou um instrumento que chama, que é parecido, né?
Sim.
Que era o... Como é que era? Trabuco, sei lá.
Eu não lembro.
Era alguma coisa do tipo.
De qualquer forma, a gente só aumentou um pouco o tempo pelo qual as pessoas deveriam ter parado de ouvir o podcast.
Ah, não,
é. Agora já deve estar nos 12 minutos.
Sim,
né?
É. Sempre, eu acho que a gente tem que ficar nessa média.
Eu também.
Se for menos que 10 minutos, eu acho que não é legal.
Eu também
Porque
acho.
O pessoal que é fã de merda...
deve estar,
tem pouco tempo, entendeu? Exatamente. Quem que vai querer ouvir de uma autora alemã... que escreve sobre o Vaticano. Ninguém quer saber.
Exatamente. Então tem conteúdo pra todo mundo, né?
Tem conteúdo pra geral.
Exato.
Pra ateu, pra gente que acredita em Deus. Você vê, a gente é realmente super segmentado.
A gente é.
Porque você, quando você vê o nosso anúncio que vai sair, você vai entender do que a gente tá falando.
Exatamente.
Nós, a gente sabe segmentar o nosso conteúdo pro nosso público. Então aqui tem conteúdo pra todo mundo.
Exato. Eu acho que a boca começou a sangrar, tanto que eu ri.
É, a boca do Ramirez começou a sangrar, é a deixa pra gente acabar esse podcast.
Exatamente. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso podcast.
No microfone.
Que tem acompanhado nosso podcast, aí, episódio após episódio. Muito obrigado a vocês que estão dando o feedback de vocês. Continuem a fazer isso, porque isso, de verdade, dá uma ajuda gigantesca pro que a gente tá fazendo. E a gente espera que você compartilhe esse episódio, assim como você tem feito com todos os outros, porque você é um fã ou uma fã muito assídua do que a gente tem feito aqui. Certo? Compartilhe, curta, nos acompanhe. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua audiência. A luz que tá atrás da gente ficou apagada pelo episódio inteiro e isso me incomodou muito, mas eu não falei nada. Não, mas ela tá virada pra cima.
Tá.
Ah, só me preocupo com isso. Tchau! Muito obrigado. Até mais.
Até mais. Ai, ai, ai.